essa é a parte 2 do episódio de número 2 da segunda temporada do podcast A Vida Fora da Caverna. Se você não ouviu a primeira parte, é indispensável que você escute. James Warren Jones nasceu em 1931 em uma pequena cidade no estado da Indiana chamada Lynn, nos Estados Unidos. Segundo relatos de gente que conviveu com ele e da própria família, Jones foi uma criança que não se encaixava muito bem no perfil de crianças da sua época e idade. Logo cedo, começou a frequentar uma série de igrejas diferentes e rapidamente foi atraído pela imagem dos pastores que eram o centro das atenções. Já no início da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto seus amiguinhos brincavam imitando soldados americanos em combate, Jones estava mais interessado em outra figura que conseguia arrebatar multidões com seu carisma e discurso: Adolf Hitler. Não dá para esperar nada de bom de alguém que tenha admirado Hitler em algum momento, né? Apesar disso, aos 25 anos, em um dos momentos de maior segregação racial nos Estados Unidos, Jones abriu a primeira igreja inclusiva do estado da Indiana, onde negros e brancos frequentavam juntos os cultos. A igreja chamava-se o Templo do Povo. Segundo um de seus filhos, Jones tinha um apelo grande com o público preto norte-americano e em pouco tempo virou um herói para eles. Mas infelizmente, como acontece mais frequentemente do que a gente gostaria, Jones se deixou seduzir pelo brilho do poder e em pouco tempo ele já era um desses evangelizadores clássicos que utilizam todo tipo de subterfúgio para enganar seus fiéis e convencê-los de que ele era um ser sobrenatural. Em um caso, Jones drogou uma mulher e enquanto ela permanecia desacordada, colocou um gesso na perna dela. Quando ela acordou, contou a ela que ela tinha quebrado a perna, evento do qual ela não se recordava. Tudo isso para que ele pudesse retirar o gesso da perna dela em um culto, na frente de centenas de pessoas, e pedir para que ela corresse, porque tinha sido, entre aspas, curada. O caso mais emblemático, no entanto, aconteceu no início da década de 70. Nessa época, nos Estados Unidos, alguns líderes haviam sido mortos por ameaçarem o sistema com ideias progressistas. Malcolm X, em 65, Martin Luther King, em 68. E justamente porque Jones pregava que negros e brancos deveriam conviver em paz, ele se considerava um líder nas mesmas condições. Segundo ele mesmo, sofreu diversas ameaças de morte, até que em maio de 1972, durante um churrasco com vários membros da igreja, Jones sofreu um atentado. Após ouvirem os disparos, diversas pessoas viram Jones deitado no chão com sangue escorrendo pela camisa e, desesperados, correram para dentro da igreja. Algum tempo depois, um dos seguranças de Jones surge com a camisa dele nas mãos, sangue por todo lado e buracos de bala visíveis, quando por trás dele surge o próprio Jones, sem camisa e sem nenhum ferimento no corpo. Ele havia sido curado dos ferimentos. Ou havia? Jones forjou um atentado para que ele pudesse ser visto como um ser divino e funcionou. Muitos de seus seguidores começaram a encará-lo como se ele fosse o próprio Deus. Depois que Jones simulou seu atentado, tudo aconteceu muito rápido. Ele se mudou para São Francisco, se envolveu com drogas e entrou para a política. Em pouco tempo, o Templo do Povo deixou de ser apenas uma seita religiosa para também se tornar uma seita política. Jones acreditava ser um revolucionário socialista e convenceu milhares de pessoas a se mudarem para uma comunidade na Guiana que ele chamou de Jonestown. A história de Jones é complexa e extensa e, embora eu gostaria, não daria tempo de eu contar tudo aqui. Mas se você quiser saber mais sobre ele, a BBC 4 lançou um documentário chamado Storyville, Jonestown, em 2018, onde toda essa história é contada em detalhes. Jim Jones, como era conhecido, poderia ter deixado sua marca na história como mais um evangelizador charlatão que ficou milionário usando todo tipo de trapaça para enganar seus fiéis. No entanto, seu nome consta na lista dos maiores assassinos da história moderna. Em 18 de novembro de 1978, Jones convenceu seus fiéis a tomarem suco de uva com cianureto, dando suas vidas pela causa. 900 pessoas, homens, mulheres e crianças, morreram envenenadas aquele dia, enquanto Jones dava um tiro na própria cabeça. O massacre de Jonestown recebe frequentemente o nome de suicídio em massa, mas esse termo evoluiu com o tempo na medida em que fitas e discussões de Jones e dos outros membros foram sendo reveladas. Hoje, o termo mais usado é homicídio-suicídio em massa. Por volta de 300 crianças foram mortas e muitas vítimas morreram por injeção de veneno e soldados armados haviam sido comandados a atirar em qualquer pessoa que tentasse fugir de Jonestown. Jones considerava que havia sido cercado e convenceu seus fiéis de que seriam mortos de qualquer forma pelo exército e pela polícia. Infelizmente, mais uma vez, esse não foi o único caso onde algo semelhante aconteceu. Em abril de 1993, em Waco, uma cidade no Texas, 76 pessoas da seita Ramo Davidiano, Branch Davidians em inglês, morreram depois de um cerco que durou 2 meses em uma das maiores tragédias da história norte-americana. David Koresh, o líder da seita, e mais 75 pessoas morreram porque se recusaram a se render ao FBI. Em 2018, o canal Paramount lançou uma minissérie de 6 episódios chamada Waco, contando os 2 lados dessa história trágica. A série é inspirada nos relatos de um dos sobreviventes e do negociador do FBI que trabalhou no caso. A coisa mais importante aqui é tentar enxergar os principais traços de líderes como Applewhite, Jones, Koresh, Ranieri e tantos outros que de algum modo tornaram possível que eles convencessem pessoas a cometer atrocidades em nome de um ideal. Hoje, nenhuma prova de que eles eram pessoas perigosas é necessária porque as tragédias já aconteceram, mas antes delas, os sinais estavam lá. Jones, por exemplo, organizava lutas de boxe entre seus membros como forma de punição e ria ao vê-lo sangrando. Koresh proibia seus seguidores de fazer sexo com suas mulheres enquanto ele fazia sexo com as mulheres do grupo, sob a justificativa de que ele era um iluminado. Applewhite queria castrar os homens do seu grupo para torná-los mais puros. Mas apesar disso, seus seguidores permaneciam fiéis. Trump disse uma vez que ele poderia dar um tiro em alguém no meio da Quinta Avenida, que ele não perderia nenhum eleitor. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Mas a pergunta permanece, como é que ninguém vê os sinais? No meio desses seguidores não tinha ninguém inteligente para perceber? Do mesmo jeito, Bolsonaro, por exemplo, vem demonstrando um comportamento autoritário e violento há décadas. Nenhuma das pessoas que votou nele notou esses sinais.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional?
Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com o FHC. Não deixar pra fora, não!
Essa história de Estado laico, não! É Estado cristão! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem.
Para isso, a gente tem que entender de que forma uma pessoa inteligente se insere em um ambiente de enganação. Logo que eu comecei na mágica, eu assisti a uma performance que me deixou bastante intrigado. Era um mágico fazendo uma espécie de paródia com o número clássico do faquirismo de engolir espada. Só que no lugar da espada era uma bexiga comprida daquelas de fazer escultura. O mágico começa a engolir o balão e eu penso... Como diabos esse cara faz isso? Eu tive acesso ao método pouco tempo depois, mas como não fazia muito meu estilo, ele serviu apenas como estudo. Alguns anos se passaram e eu fui contratado para fazer mágicas em um aniversário e como era o aniversário de um adulto, eu ia fazer mágica só para os convidados. Só que a contratante pediu para que eu preparasse alguns minutos de show para a criançada. Eu nunca quis fazer mágica infantil, mas aquela não era uma época em que eu estava negando trabalho, então eu decidi aceitar. Como eu não tinha muito repertório, juntei um efeito aqui e outro ali e o da bexiga estava no meio. Chegou o dia e depois de uns 2 ou 3 números sem agradar muito, eu decidi que era hora da bexiga. Depois do sufoco de encher aquele treco terrível com a boca, eu comecei a engolir a bexiga para ouvir poucos segundos depois um garoto gritando lá do fundo. Essa é fácil. Você está guardando a bexiga na boca, só isso. Desde que eu comecei a me apresentar, uma das reclamações mais comuns que eu escuto do público é de gente dizendo que se sente meio burra vendo mágica. Acontece que é exatamente o oposto. Pessoas inteligentes são mais fáceis de enganar do que pessoas burras. Sir Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, foi enganado por uma montagem fotográfica e passou a vida inteira acreditando literalmente em fadas. Um dia eu falo mais sobre isso. Mas é isso. Pessoas inteligentes não estão isentas de serem enganadas e a triste realidade é de que normalmente elas são presas relativamente fáceis. Isso acontece... Porque uma das principais formas que o cérebro tem de navegar pelo mundo é fazendo suposições. Essas suposições são uma espécie de atalho que nosso cérebro vai aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento e que permite que ele gaste energia e tempo resolvendo problemas novos e não problemas que já foram, em tese, resolvidos. Nesse momento, por exemplo, você está fazendo uma série de suposições e nem se dá conta. Se você está ouvindo esse episódio lavando a louça, por exemplo, está supondo que ao abrir a torneira vai sair água. Está no trânsito, está supondo que os outros motoristas estejam todos usando roupas na parte de baixo do corpo, por exemplo. Seu cérebro faz isso para que ele possa se preocupar com a atenção necessária para não quebrar um copo ou bater no carro da frente. Supor coisas é essencialmente compreender padrões e esse é um traço evolutivo não só de profunda importância, mas também inescapável para a gente. E um dos principais pilares do ilusionismo é exatamente esse princípio. Praticamente todos os números de mágica têm como base algum tipo de manipulação dessas suposições. Um dos exemplos que eu mais gosto está logo nos primeiros minutos da palestra que James Randi deu ao TED em 2007. O vídeo está lá no site, eu recomendo demais que você assista. Não é um número de mágica exatamente, mas é uma demonstração contundente dessa característica humana. Conforme a gente cresce e vai navegando pelo mundo, nossas experiências vão nos dando a possibilidade de comparar padrões e estabelecer uma espécie de pano de fundo, simplesmente porque isso nos permite ser mais eficientes. Na medida em que você tem mais experiências, maior a quantidade de suposições que você vai fazer. Quando você vê alguém saindo de uma padaria, por exemplo, com um saquinho de papel marrom nas mãos, embora você não consiga ver o que tem ali dentro, sua experiência te leva a supor que sejam pãezinhos. Alguém em um bar com um copo baixo, um líquido âmbar, por exemplo, pode fazer você supor que ela esteja tomando whisky e assim por diante. Até que provem o contrário, o saco marrom pode estar cheio de abacates e o líquido âmbar pode ser chamate. Mas essas suposições só existem para você que já viveu essas experiências antes. Uma criança de 3 anos, por exemplo, não faria as mesmas conexões. Então, dá para dizer que pessoas inteligentes são capazes de fazer mais conexões do que uma pessoa burra ou uma criança. Voltando ao episódio da criança desagradável no meu show de mágica, o efeito só me impressionou porque eu sou capaz de compreender certas leis da física e do comportamento de alguns materiais. Eu entendo as propriedades elásticas da borracha, eu entendo que a bexiga só se mantém cheia porque aquele tecido elástico tem um nó na ponta impedindo que o ar escape, eu entendo também que um furo ali faria a bexiga estourar, da mesma forma que eu sei que a bexiga só se mantém cheia em função do equilíbrio entre a pressão do ar ali dentro e fora da bexiga, e que se você apertar um lado da bexiga vai aumentar a pressão do lado de dentro e ela vai estourar eventualmente. Então, quando eu vejo alguém engolindo uma bexiga de 1 metro, eu começo a me perguntar sobre todas essas coisas. Ok, o tecido elástico é mole e caberia na boca do mágico, mas e o ar? Tá indo para onde? Como é que essa bexiga não tá estourando? Se ele apertar, vai estourar. Se ele furar, vai esvaziar. Como? Como? Só que o nosso amiguinho não sabe nada sobre pressão atmosférica e física de materiais. Para ele, o balão está esvaziando e o mágico está colocando na boca, simples assim. Para ele, que é burro no sentido de compreensão do mundo, aquilo não tem nada demais. Para mim, que entende alguma coisa de física e do funcionamento de bexigas, aquilo era mágico. O ponto mais importante que escapa da compreensão de leigos em mágica, na maior parte das vezes, é que nós ilusionistas sabemos exatamente como explorar essa falha da cognição humana. Um número de mágica é um projeto meticuloso desenhado exclusivamente para tirar vantagem dessa característica e enganar os sentidos. Só que a gente faz isso para entreter, para divertir e intrigar as pessoas. Acontece que tirar vantagem dessa característica, infelizmente, não é exclusividade nossa. A publicidade, por exemplo, usa isso o tempo todo. Só para citar um exemplo que me vem à mente, aqui onde eu moro tem uma loja de colchões no centro da cidade onde os vendedores trabalham usando um jaleco branco. A gente aprendeu que o jaleco branco é um símbolo relacionado a profissionais de saúde, especialmente médicos. Vendedores usando jalecos brancos em uma loja de colchões pode fazer com que os clientes da loja suponham que eles entendem mais de coluna e saúde do que vendedores usando roupas normais em outras lojas. Esse tipo de enganação é bastante sutil e utiliza a nossa habilidade de supor coisas para nos enganar. Se você pensar um pouco, vai ver que é só um subterfúgio barato. Mas enganações desse tipo agem de formas diferentes em pessoas diferentes. Para alguns, pode ser imediato. A visão do jaleco comunica uma série de coisas e o cliente compra a ideia sem pensar muito. Para outros, pode levar mais tempo e o efeito acaba sendo um pouco mais discreto. Pode ser que você esteja passando em frente à loja e veja só de relance aquele monte de gente usando o jaleco branco ali dentro. Meses depois, quando você estiver precisando de um colchão, talvez você tenha uma intuição de que conhece uma loja boa de colchão com gente que, entre aspas, realmente entende de colchões. Eu já disse aqui em um outro episódio que eu chego a gastar centenas de horas praticando um único movimento com um baralho para fazer um truque. Você já pensou o tamanho do esforço que alguém estaria disposto a fazer para conquistar o mundo? Quando eu falo de ilusionismo e publicidade, pode até parecer que essas coisas não se relacionam. Mas elas estão diretamente relacionadas. Elas compartilham os mesmíssimos caminhos. Todos eles se aproveitam de características psicológicas para enganar nossos sentidos e conduzir nossa interpretação da realidade. O que varia é o intuito. Meu intuito como ilusionista é de entreter, educar também. Da publicidade é de vender mais e de líderes de seita de adquirir poder, dinheiro e sexo, por exemplo. Então, pessoas inteligentes são particularmente fáceis de enganar justamente porque nem sempre conhecem, por dentro, as diversas táticas de controle mental e técnicas psicológicas e são recrutadas muitas vezes quando estão psicologicamente ou fisicamente vulneráveis. Um luto, uma depressão, uma doença grave, tudo isso deixa qualquer um abalado e em busca de respostas. Mas talvez mais importante do que entender o que leva alguém a entrar para uma seita seja entender como ela continua em uma. Na década de 50, nos Estados Unidos, o psicólogo polonês Solomon Asch conduziu um experimento que pode explicar muito como isso acontece. Asch queria saber até que ponto a influência das forças sociais poderiam alterar não só a opinião, mas também a percepção das pessoas. O experimento de conformidade de Asch, nome pelo qual essa experiência se tornou conhecida, mostrou como pessoas se comportam de maneira diferente dependendo da pressão social que ela enfrenta. A experiência funcionava assim. Um sujeito era colocado em uma mesa com outros participantes na mesma posição que ele, e o experimentador ia mostrando conjuntos de dois cartões. Um contendo uma linha desenhada e outro com três linhas de tamanhos diferentes. Os participantes então eram instruídos a dizer abertamente, diante dos outros, qual das três linhas tinha o mesmo tamanho da linha isolada no outro cartão. O que o sujeito testado não sabia era que ele era o único sendo testado ali e que os outros participantes eram atores. Os atores respondiam corretamente até que em determinado momento começavam a dar respostas erradas. O estudo mostrou que a maioria dos sujeitos respondia conforme o restante do grupo. As motivações variavam. Em alguns casos, os sujeitos acreditavam que aquela era a mesma resposta correta, enquanto outros sabiam que a resposta era errada, mas queriam evitar um desconforto. Tem um pequeno vídeo falando sobre esse estudo lá na página. Asch mostrou que algumas vezes a gente se dá bem com um grupo porque o que eles dizem nos convence de que eles estão certos. Isso é chamado de conformidade informacional. Outras vezes, a gente concorda com o grupo porque tem medo de que o grupo nos julgue caso descubram que a gente discorda dele, e isso se chama conformidade normativa. Isso explica muito bem o motivo pelo qual diversos membros de seitas permanecem nelas. Mas muito embora esses estudos mostrem pontualmente explicações para esses fenômenos, a complexidade que cerca o assunto é enorme. É a combinação de uma série de fatores que cria um ambiente favorável não só para o surgimento de líderes, como também para a própria aderência de pessoas às ideias propagadas por eles. É de se imaginar que pessoas que entram para uma seita tenham sido alertadas eventualmente, seja pela mídia, seja por parentes próximos, mas existe ainda um outro fator que impede que uma vítima seja capaz de se libertar espontaneamente. Esse fator diz respeito a como ela vai escolher lidar com uma condição psicológica conhecida pelo nome de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o nome que se dá para quando a gente precisa lidar com dois pensamentos diferentes e contraditórios. Essa inconsistência gera um desequilíbrio e alguns estudos sugerem que ela é capaz de resultar inclusive em desconforto físico. É esse fenômeno que explica muitas vezes porque algumas pessoas não mudam de opinião mesmo que você esfregue um fato na cara delas. Ele foi descrito pela primeira vez por Leon Festinger em 1957 no seu livro Teoria da Dissonância Cognitiva. O que ocorre é que, por ser desconfortável, a gente precisa lidar com essa dissonância encontrando uma alternativa, que pode ser ou mudar um dos pensamentos ou criar justificativas que nos faça sentir menos mal com esse desconforto. Quando a dissonância se apresenta a alguém que mantém uma crença há muito tempo, é mais provável que ela rejeite a informação nova e se mantenha acreditando naquilo que sempre acreditou. Quando a notícia do cometa Hale-Bopp se espalhou em 1997, logo surgiram teorias da conspiração de que as autoridades estariam escondendo a informação de que havia algo estranho acompanhando o cometa. Então, Marshall Applewhite, líder da seita Heaven's Gate, comprou um telescópio de quase $4,000 na época para observar de perto a nave que os levaria ao próximo nível. Só para deixar uma nota importante aqui, quase todas as seitas destrutivas carregam algum tipo de teoria da conspiração no seu núcleo. Elas são baseadas em uma mentalidade chamada de nós contra eles. Eles encontraram um caminho e o mundo quer derrubá-los. Esse pensamento polarizador é um dos cernes de movimentos políticos como o bolsonarismo, por exemplo. Mas voltando ao episódio do telescópio. Quando observaram o cometa de perto e não encontraram nada, os membros da seita se depararam com uma dissonância cognitiva. Quando compraram o telescópio, eles aceitavam que aquele seria um instrumento capaz de produzir as evidências necessárias para confirmar sua teoria. Só que ele não produziu as evidências porque elas simplesmente não existiam. Então era hora de fazer um julgamento. Ou eles aceitavam os fatos ou contestavam a eficácia do telescópio, mantendo sua crença que era demasiadamente forte para ser derrubada por um simples instrumento de observação. Então, foram até a loja e devolveram o telescópio, alegando que ele não estava funcionando. É aquilo. Se o telescópio mostra que há algo, o telescópio é lindo e formoso. Se não mostra, é um lixo. A gente pode transpor essa lógica para um comportamento que a gente tem visto bastante ultimamente. Se os medicamentos que compõem o kit que promete um tratamento preventivo para a Covid, como a hidroxicloroquina, ivermectina ou azitromicina, por exemplo, tivessem o respaldo da ciência, provando a eficácia no tratamento contra a Covid, então isso seria usado o tempo todo por quem defende esse tipo de tratamento. Como a ciência não respalda, então as pessoas optam por depreciar o conhecimento científico porque ele derrubaria a crença que é tão cara para eles. Eu vou falar mais sobre isso já já. Diversos membros da seita Heaven's Gate escaparam e não morreram no suicídio coletivo em 1997. E você até pode pensar que um evento trágico como esse seria a prova derradeira de que aquelas pessoas estavam completamente iludidas e quem quer que tenha escapado do evento estivesse se sentindo aliviado. É de se esperar que mesmo quem ainda mantivesse algum tipo de vínculo com os ideais da seita, diante de um dado novo e evidentemente trágico como aquele que apresentava uma dissonância cognitiva, escolhesse acreditar que tudo aquilo tinha sido uma grande bobagem e que foi pura sorte ter escapado daquilo. No entanto, a lavagem cerebral empregada durante todos aqueles anos não era tão fácil de resistir e outros 3 membros cometeram suicídio meses depois com a intenção de acompanhar os colegas para o tal próximo nível. A seita ainda existe hoje em dia e tem um site que é mantido por ex-membros. Diante da dissonância cognitiva causada pelo conflito de 2 pensamentos contraditórios, eles optaram por descartar o pensamento que derrubava sua crença. Eu falei bastante sobre algumas seitas aqui, os métodos usados pelos seus líderes e por que todo tipo de pessoa pode acabar fazendo parte delas, das inteligentes às burras. Mas de que forma isso se relaciona com o cenário político de hoje em dia? No início de março desse ano, ao fazer sua tradicional aparição no cercadinho do Planalto, Jair Bolsonaro se deparou com uma fã emocionada que, no meio de uma série de palavras dirigidas a ele, diz:
eu dou minha vida pelo senhor. E não é fanatismo, não, não, não é fanatismo. Eu sou uma mulher consciente. Eu tô aqui, eu sou de Recife.
Se oferecer a vida a um líder político não é fanatismo, eu não saberia dizer o que é. A teoria de que seguidores de Bolsonaro, Olavo de Carvalho ou Donald Trump são membros de uma seita não é minha, não. Como disse na primeira parte desse episódio, Steve Hassan, um dos maiores especialistas em seitas no mundo, escreveu recentemente um livro apontando detalhadamente todos os pontos onde Trump se comporta exatamente como líder de seita destrutiva e seus seguidores como membros cegos. Caso você não tenha percebido as semelhanças entre o modus operandi de Donald Trump e Jair Bolsonaro, ambos são duas das principais figuras da ascensão da extrema-direita nos últimos anos, ambos usaram o psicopata do Steve Bannon nas suas campanhas, ambos mentem descaradamente, ambos são idiotas completos, ambos são misóginos, racistas, xenófobos, covardes, enfim. Talvez a única diferença entre eles seja de que só um deles sabe falar inglês. Se você esteve em coma durante todo esse tempo, eu aponto algumas das táticas que eu descrevi até agora sendo usadas pelo nosso governo. A mentalidade fascista do nós contra eles é uma prática comum não só em seitas destrutivas, como também no nosso governo. Líderes de seitas muitas vezes convencem seus membros de que eles são especiais e que o mundo vai tentar derrubá-los, e por isso precisam ser fortes e se unir. Desde sempre, Bolsonaro demonstra como a mídia está querendo acabar com ele, que o STF não deixa trabalhar, que os comunistas querem implementar um globalismo, enfim. Assim como teorias da conspiração são os aliados de todo tipo de seita, também são no nosso governo. A ideia de que há uma ameaça comunista batendo a porta, de que a Terra é plana, de que a vacina tem um chip, esse tipo de coisa. A mentira descarada praticada por Bolsonaro é outro traço compartilhado por líderes de seitas. Ele mente mesmo que haja provas de que ele está mentindo e não liga para isso porque seus seguidores sempre estarão dispostos a defendê-lo. As milhares de fake news espalhadas e a repetição de um discurso autoritário funcionam como uma sugestão hipnótica porque vão implantando pensamentos negacionistas gradativamente na população mais suscetível. Membros ou são convencidos pelo grupo ou não têm coragem de confrontá-lo com suas próprias ideias por medo de retaliação, uma vez que a agressividade típica dos bolsonaristas já é de conhecimento de todos. Diversas estratégias como xingar o oponente e atacá-lo pessoalmente são exatamente as táticas usadas para envergonhar um membro de seita no processo de lavagem cerebral. Esses últimos anos, esse governo nos deu tantos exemplos disso tudo que seria impossível enumerar. Honestamente, como ficou bastante claro no primeiro episódio dessa temporada, eu não acredito que Jair tenha capacidade intelectual para amarrar o próprio cadarço, o que dirá para criar uma seita. No entanto, existe uma figura por trás da criação desse monstro que pode explicar algumas coisas. Olavo de Carvalho. Se existe alguma dúvida de que o bolsonarismo tem contornos de seitas destrutivas, é só a gente olhar para o papel que Olavo teve na criação desse monstro. Olavo já foi de tudo na vida, só que entre astrólogo e pseudo-filósofo, ele também foi, pasmem, líder de 2 seitas quando era jovem. As estratégias que tornaram o bolsonarismo uma seita não foram elaboradas pelo próprio Bolsonaro, e sim por um emaranhado de todo tipo de gente da pior espécie que usou e ainda usa subterfúgios para levar seus seguidores ao engano e, com isso, destruir o mundo para conseguirem o que eles querem. O perfil médio do bolsonarista, bem como qualquer militante de extrema, seja esquerda ou direita, conta, entre outras coisas, com um baixíssimo nível intelectual. De gente que daria a vida ao presidente, que quer a volta da ditadura militar, até gente que realmente acredita que a Terra é plana. Mas apesar de ter dito que pessoas inteligentes são mais fáceis de enganar, existe um porém nessa história. Pessoas burras não têm a habilidade de compreender as diversas ramificações de um problema, não entendem diferentes gradações de assuntos complexos e muitas vezes optam por aceitar aquilo que parece mais simples. Assim, diante de uma dissonância cognitiva, elas tendem a optar pela solução mais fácil de compreender. Então, usam seus desejos mais profundos muitas vezes como compasso moral. Compreender o método científico, ouvir diversos especialistas, refletir sobre o assunto, tudo isso é demasiadamente desgastante psicologicamente. Então, é mais fácil ouvir qual é a ordem do líder. Se o presidente da República disse que usar máscara faz mal, então eu não preciso me preocupar em ouvir um mero cientista. Se o presidente da República disse que a cloroquina previne a Covid, por que eu vou dar ouvidos ao Átila falando aquele monte de números que eu não entendo? E essas afirmações completamente equivocadas, mas contundentes e em tom de autoridade do presidente da República, resolvem o conflito rapidamente. Eu decidi escrever sobre esse assunto porque existem pessoas muito próximas a mim e que, mesmo diante de fatos inquestionáveis, ainda defendem aquele covarde que se apresenta como presidente da República. Pessoas que eu sempre considerei inteligentes, completamente cegas, ajudando a empurrar o mundo para o buraco porque não são capazes de desafiar seus dogmas. Uma delas, inclusive, se mostrou muito preocupada comigo alguns anos atrás, chamando meu ativismo contra o sofrimento animal de seita, mostrando que não sabia nada, nem de um, nem do outro. Meu questionamento ainda vai permanecer, mas a minha suspeita é que essa pessoa não quer abrir mão das próprias verdades e continua a espalhar desinformação porque está presa em uma seita e não vai sair até que morra ou seja morto pelo próprio líder. O processo de lavagem cerebral que essa pessoa sofreu é difícil de reverter. Entender que pessoas inteligentes podem sim ser enganadas por táticas elaboradas e que não estão livres de escolher mal quando confrontadas por uma dissonância cognitiva ajuda talvez a compreender o tamanho do problema. É importante entender que cada um de nós está sujeito a sofrer com a dissonância cognitiva e a habilidade em conduzir a saída desse dilema é o que pode fazer toda a diferença. Eu comecei a me dar conta desse problema nos últimos anos, mesmo antes de descobrir que ele tinha um nome. Eu fui um dos milhões de responsáveis por insuflar o sentimento antipetista. Pelos anos em que a Dilma esteve no poder, eu não poderia ter mais críticas à capacidade dela de gestora. Eu nunca fui uma pessoa politizada, mas a minha bronca era sobre a capacidade pessoal dela de gerir o Brasil. Eu vibrei com o impeachment dela e demorou muito até que eu pudesse admitir que aquilo foi sim um golpe. Ali tinha um resquício de dissonância cognitiva que eu precisava lidar. Por um lado, eu queria ela fora do governo, mas por outro, eu sabia que aquela talvez não fosse a forma correta de retirá-la. Eu tive que escolher acreditar naquilo que eu tinha acesso e rejeitar o que ia contra os meus desejos mais profundos. Os últimos anos foram bastante turbulentos para mim. Em 2017 eu me tornei vegetariano e poucos meses depois vegano. Eu sempre achei que fosse visto como alguém sensato e equilibrado pelos meus amigos e família. Sempre tentei ser uma pessoa coerente, justa e a favor do diálogo. E a minha sensação era de que eu era tratado como essa pessoa na maioria das vezes. No entanto, quando chegou o momento em que eu tive que revelar para minha família que eu não comeria mais animais, a resposta não poderia ter sido pior. Naquele momento, a dissonância cognitiva tomou conta da vida deles. Toda a sensatez e equilíbrio que eu poderia demonstrar agora desafiava seus sentimentos mais profundos. Eles teriam que escolher entre continuar a me enxergar como uma pessoa sensata e inteligente e ouvir o que eu tinha para dizer, ou achar que eu tinha simplesmente perdido a noção e agora tinha me tornado um, entre aspas, radical. Infelizmente, tudo isso aconteceu no mesmo período em que Jair Bolsonaro ascendia ao poder. Eu não votei no PT no primeiro turno e tomei a decisão de votar no candidato oposto, faltando poucos dias para a eleição do segundo turno. Foi com muito desconforto que eu apertei 13 na urna aquele dia. Mas eu tinha certeza que aquele sujeito não poderia se tornar presidente, então eu não tinha escolha. Acontece que eu tinha passado meses tentando convencer minha família de que Bolsonaro era uma ameaça seríssima à democracia e que o risco que eu estava vendo ali era gravíssimo. Meus argumentos eram de que a possibilidade de um mau governo feito pelo PT não poderia se comparar aos danos que Bolsonaro poderia causar ao país. Na minha cabeça, porque a gente compartilhou o desgosto pelo PT e pela Dilma nos últimos anos do governo dela, e por achar que a minha opinião sobre o assunto poderia ter algum valor, eu imaginava que eles fossem me dar ouvidos. Ledo engano. Mais uma vez, a dissonância cognitiva se apresentou e a decisão foi ignorar os meus apelos em nome de um sentimento muito profundo. Ter que abrir mão da própria convicção e admitir um erro é algo profundamente doloroso e nem todo mundo está disposto a fazer isso. Dá para imaginar o tamanho do desgaste que isso gerou, né? Até hoje, a gente ainda lambe as feridas causadas nessa época. Um exemplo recente de dissonância cognitiva que eu posso citar aqui foi de um negócio que aconteceu com o deputado estadual Arthur Duval. Duval ficou conhecido anos atrás com seu canal no YouTube Mamãe Falei, quando ele ia até manifestações de esquerda confrontar as pessoas perguntando coisas a elas que elas não sabiam responder. Ele foi, junto com o Movimento Brasil Livre, ou MBL, um dos principais responsáveis pela ascensão da extrema-direita no Brasil. No entanto, apesar de apoiar Bolsonaro antes das eleições, Duval percebeu que aquilo tinha sido um mau negócio e pulou fora. Durante os últimos meses, ele tem feito oposição ao atual governo. Na última manifestação pró-governo, onde manifestantes bradavam uma autorização para que o presidente praticasse uma intervenção militar no país, Duval, que antes era visto como uma espécie de herói da direita brasileira, foi até lá para escancarar a incoerência dos manifestantes e foi hostilizado por eles. Os manifestantes, que antes apoiavam a postura de Duval, agora estavam depreciando o deputado porque ele era contra o líder que eles tanto precisavam defender. E por fim, um último exemplo pessoal. Recentemente, eu presenciei como uma lavagem cerebral pode conduzir a decisão de alguém diante de uma dissonância cognitiva. Uma pessoa conhecida postou algumas semanas atrás em uma rede social um vídeo contendo o relato de um prefeito sobre como o tratamento precoce para a Covid ajudou a zerar ou quase zerar o número de internações na sua cidade. O prefeito é João Rodrigues, condenado em última instância e preso em 2018 por crimes de responsabilidade fiscal. Ele ainda cumpre pena em regime semiaberto e é réu em outra ação que investiga o superfaturamento de merendas no município de Chapecó, em Santa Catarina. No vídeo, publicado em 5 de abril de 2021, Rodrigues afirma que Chapecó, cidade da qual ele é o atual prefeito, reduziu o número de mortes e quase zerou as internações por Covid em função do tal tratamento precoce.
O resultado da ação testagem rápida, tratamento precoce, neste momento nós estamos próximo de zero de novos internamentos, então nós temos controle do vírus hoje em Chapecó.
O vídeo, no entanto, contém essencialmente duas informações falsas. Segundo dados do Ministério da Saúde e do próprio município, das 541 mortes por Covid registradas em Chapecó até aquele momento, 409, ou seja, 76% das mortes, aconteceram em 2021, durante o mandato de Rodrigues. Até dia 6 de abril, um dia após a publicação do vídeo, Chapecó contava com 97% dos leitos de UTI para pacientes de Covid ocupados e mantinha 130 pessoas internadas em leitos de terapia intensiva. Rodrigues divulga dados mentirosos na tentativa de justificar outra mentira que o governo Bolsonaro vem tentando emplacar há algum tempo, a de que existe um tratamento precoce ou preventivo. Em dezembro de 2020, a revista Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, publicou uma meta-análise com 28 estudos mostrando que o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina não só não produzem nenhum efeito no sentido de prevenir a Covid, como resultam em um aumento no tempo de internação e aumento na mortalidade de pacientes com Covid. No mesmo sentido, a Organização Mundial de Saúde já recomendou que não se utilize medicamentos que formam o tal kit COVID, que contém, entre outros, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, porque eles não têm eficácia comprovada. É consenso na comunidade científica global de que não existe essa história de tratamento preventivo para COVID. Então, eu fui até a postagem dessa pessoa e coloquei alguns links mostrando que o vídeo continha informações falsas e pedi para que ela não postasse mais fake news num momento tão crítico como esse. Eu deixei no comentário uma matéria do site de checagem de notícias aos fatos, mostrando como o prefeito mentia sobre os dados e o link para a revisão feita pela Nature. Ao invés de fazer o que qualquer pessoa realmente inteligente faria, que seria averiguar as informações e apagar aquela postagem perigosa, ela optou por apagar o meu comentário. Quando eu fui indagá-la sobre ter tido meu comentário apagado, ela comentou que não havia nenhuma informação falsa no vídeo, que o prefeito não tinha negado a doença e que ele só tinha citado o que deu certo na cidade dele, e também disse que revistas científicas não são mais críveis sem uma confrontação. Palavras dela. Só que Rodrigues mentiu sobre os dados, então não só aquelas informações sobre os efeitos de suas ações eram inválidas, como ao divulgar que essa pseudomelhora foi causada pelo tratamento preventivo, poderia ajudar a matar mais gente ainda. É triste ver como essa pessoa duvidou da Nature, do consenso científico global, da Organização Mundial de Saúde, mas não duvidou da palavra de um político corrupto condenado na justiça. Não tem problema nenhum duvidar da Nature, mas um trabalho científico deve ser refutado por outro trabalho científico, e não com o simples relato de um bandido negacionista claramente alinhado com um governo que despreza a ciência. Ao ver aquilo, minha sensação era de que um parasita tinha tomado o cérebro daquela pessoa, porque eu honestamente jamais imaginei que iria ouvir uma barbaridade tão grande saindo da boca dela. Eu saí dessa interação com uma tristeza que não cabe em mim. Essa pessoa foi uma das responsáveis por despertar em mim o amor que eu tenho pela ciência e hoje prefere acreditar em um político condenado a acreditar na ciência. Diante de uma dissonância cognitiva, ela preferiu ignorar a ciência e o bom senso porque eles derrubariam todo um sistema de crenças que vem sendo alimentado há anos. Infelizmente, tirar alguém de uma seita é talvez uma das tarefas mais difíceis que existe. E em se tratando do cenário atual, onde existe uma vida de preconceitos arraigados profundamente e que agora parecem ter encontrado o suporte que faltava, eu diria que é praticamente impossível. Há também que se referir ao problema da comunicação. As pessoas burras não querem conversar porque se acham mais inteligentes do que quem propõe a conversa. E as pessoas inteligentes passam um tempo enorme se municiando de maus argumentos e lógicas falaciosas para justificar suas dissonâncias. Em resumo, é porque o governo usou repetidamente táticas de manipulação, aplicando gradativamente um processo de lavagem cerebral, financiando inúmeros influenciadores digitais de direita, entre eles o canal Brasil Paralelo, com seus documentários fantasiosos, por exemplo. É porque pensamentos conservadores e preconceituosos foram sendo gradativamente espalhados, porque o sentimento conspiracionista do nós contra eles foi sendo provocado meticulosamente em artigos e notícias falsas espalhadas pelo WhatsApp ou Facebook por um gabinete destacado exclusivamente para esse propósito. Porque depois de tudo isso permitiu um ambiente de conformidade onde contestar é desestimulado ou passível de retaliação. É porque o líder tem coragem de colocar a vida de seus seguidores em risco em nome do próprio projeto de poder que esse movimento político abominável que a gente vê hoje é uma seita destrutiva. Do outro lado, é porque defendem seu líder não importa o que ele diga ou faça. É porque ignoram sumariamente qualquer fato que possa derrubar sua crença. É porque ofendem quem não concorda com suas ideias como forma de se colocar em uma posição de superioridade intelectual. Porque não são capazes de admitir que foram submetidos a um processo de lavagem cerebral. Porque praticam recrutamento ao propagar notícias falsas e teorias da conspiração que vendem suas ideologias. Porque se comportam como o restante do grupo por pressão ou medo, que os defensores de Bolsonaro são membros de uma seita destrutiva. Eu fui chamado de jumento esses dias gratuitamente por um ex-aluno que sempre me tratou com o maior respeito, simplesmente porque ele foi recrutado por essa seita e foi despido de amor, afeto e respeito. É importante ressaltar que o bolsonarismo é um movimento que não depende mais de Jair Bolsonaro. Ele existia antes e vai continuar a existir quando esse sujeito desaparecer do mapa, assim como o nazismo, por exemplo. Ele é um movimento que engloba uma série de ideologias que ganhou força com a figura de Bolsonaro, mas que a essa altura já anda com as próprias pernas. O ponto é que o resultado dessa seita maldita não vai ser um suicídio coletivo onde algumas pessoas decidem tomar veneno porque uma nave está vindo lhes buscar escondida atrás da cauda de um cometa. A tragédia dessa seita talvez seja a maior da história moderna. Com a recomendação de não utilizar máscaras, com o posicionamento contrário ao isolamento social, com a recomendação de um tratamento precoce que não existe, com a hesitação em adquirir vacinas por capricho e tantas outras atitudes perante a pandemia que nos aflige nesse momento, essa seita não matou 38 pessoas, não matou 76 ou 900 pessoas. Por causa desse negacionismo desenfreado, essa seita pode ser responsável por uma parte significativa dos mais de 400 mil mortos que a gente teve até agora só no Brasil e pelas próximas centenas de milhares que a gente ainda vai ter, infelizmente. É uma pena que esse episódio sirva apenas para clarear a ideia de quem já está fora dessa seita macabra e tenha pouco ou nenhum efeito prático no combate a ela. Mas de toda forma, nunca é demais lembrar essas táticas de doutrinação para que a gente continue alerta e possa evitar que nós mesmos sejamos recrutados ou possamos evitar que alguém seja antes que seja tarde demais. Eu gostaria de ter abordado muito mais coisas, mas eu precisaria de mais tempo. Quem sabe no futuro. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigado por ouvir tudo até o final. E se depois disso tudo você ainda se perguntar por que deveria acreditar em mim, minha resposta é bem simples. Não acredite. Até a próxima.